Bom dia, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do primeiro trimestre de 2026. É um prazer estar com vocês hoje. Esse evento será apresentado em português e inglês. Os links para os dois idiomas se encontram no nosso site de RI, da Petrobras. Todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes e depois da nossa introdução, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Estão presentes conosco hoje Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Angélica Laureano, diretora executiva de Logística, Comercialização e Mercados, Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Fernando Melgarejo, diretor executivo financeiro de Relacionamento com Investidores, Flávio Bretanha Freire, representando a diretoria de executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ricardo Wagner, diretor executivo de Governança e Conformidade. Silvia Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção. E William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos e diretor executivo interino de Transição Energética e Sustentabilidade. Para iniciar, vou passar a palavra para o Fernando Melgarejo fazer. Perdão, para a presidente Magda fazer as considerações iniciais. Por favor, presidente, pode prosseguir.
Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui apresentando mais uma vez bons resultados da Petrobras. Vou cumprimentar Fernando Melgarejo, nosso diretor financeiro, a Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos, o Flávio Bretanha, representando a Renata, diretor executivo de Engenharia. A Silvia Anjos, diretora de Exploração e Produção, a Angélica Laureano, logística e diretora de Logística e Comercialização e Mercados, o William França, diretor executivo de Processos Industriais e Refino, o Eduardo Dinardi, gerente executivo de Relacionamento com os Investidores, que acabou de abrir o nosso evento, e a todos os investidores e investidoras que estão aqui conosco participando dessa divulgação dos resultados do primeiro trimestre e a todos da imprensa que também nos ouvem, além de todos os demais executivos presentes aqui e que nos apoiarão nas respostas aos senhores. Cumprimento a todos eles, dando os nossos parabéns a todos os nossos funcionários pelo resultado entregue e que muito nos orgulha. E de novo, a todos os senhores, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, nós temos a alegria de apresentar um resultado trimestral marcado por recordes operacionais, né? Novamente, a nossa produção de petróleo e gás atingiu patamares inéditos, né? Um resultado que é fruto de um trabalho excepcional e conjunto, uma parceria muito forte entre todas as áreas da Petrobras permitiu esse resultado e a superação de diversos desafios. Então, vale a pena destacar, dois dos principais marcos em relação à exploração e produção alcançados nesse primeiro trimestre, né? Nós tivemos uma produção média de 2,58 milhões de barris de petróleo por dia, onde 2,18 foram diretamente produzidos do pré-sal, né? Nós nos orgulhamos desse resultado, eles foram em muito superiores à média do ano passado. No entanto, eles já foram facilmente superados no mês de abril, né? Então, estamos falando de uma produção de 2,58 em média do ano passado, que já foi superada pela marca de 2,73 milhões de barris por dia no mês de abril. Um crescimento aí de 6% em relação à média do primeiro trimestre. Como eu disse, né, todos os dias a Petrobras vem entregando superação dos seus resultados. Mas quando a gente olha para isso, né, pode parecer que essa trajetória de recordes, ela é simples, né, mas ela é resultado de um trabalho integrado das equipes da Petrobras, como eu falei aos senhores, um trabalho altamente complexo, de alta tecnologia, e que envolve a aceleração de projetos de expansão de capacidade, gerenciamento de reservatórios, melhoria contínua de eficiência operacional e o pleno aproveitamento de oportunidades para oferecer aos investidores da Petrobras, sejam eles governamentais ou privados, cada vez mais óleo, cada vez mais gás, cada vez mais derivados e mais energia em geral, sempre com a segurança em primeiro lugar. Quando a gente fala de superação de resultados, né, eu gosto de lembrar que a Petrobras vem entregando superação de resultados também em termos de capacidade das suas plantas, né? Quando a gente lembra que a FPSO, Almirante Tamandaré, a maior que nós tínhamos, né? A maior que nós tivemos, era uma plataforma projetada para produzir 225 mil barris de petróleo por dia, a maior do Brasil. E nós fomos capazes de ampliar a capacidade dessa plataforma para chegar a uma capacidade de 270 mil barris por dia. Nós simplesmente aumentamos nessa plataforma 45 mil barris de petróleo por dia. A gente olha para frente e a gente vê mais três plataformas iguaizinhas a essas para serem entregues, estão sendo construídas em Singapura. E são quatro, então, no total, que terão essa expansão de capacidade de 45 mil barris de petróleo por dia, além do desenho original. O que que isso significa? 45 vezes 4 são 180. É como se a gente tivesse, então, fruto dessa expansão de capacidade, dessa superação de desafios Petrobras, né, entregando uma plataforma de 180 mil barris por dia a mais grátis, né? Então, isso aí é, vamos dizer assim, é fruto da excelência do trabalho dessa empresa. Mas eu gosto de dizer que, além dessa excelência técnica das nossas equipes no desenvolvimento dessas oportunidades, nós contamos com uma produtividade surpreendente dos poços produtores do pré-sal, né? Então, quando a gente diz que a gente expande 45 mil barris por dia de petróleo na Almirante Tamandaré e que nós temos outras três para fazer isso e que nós entregaremos apenas nessas quatro plataformas mais 180 mil barris de petróleo por dia, é porque tudo isso é possível em função da excepcional capacidade produtiva do pré-sal que nós temos em mãos. Hoje, né, nós temos o maior campo de petróleo de águas profundas do mundo, que é o Campo de Búzios, né? Um gigante, incrivelmente produtor, que hoje produz um pouco mais do que 1 milhão de barris de petróleo por dia, que em breve vai chegar em 1,5 milhão, e quem sabe nós seremos capazes de entregar um campo, daqui a algum tempo, produzindo 2 milhões de metros cúbicos por dia em apenas um campo. Hoje nós já temos dois campos, lembrando aos senhores, que superam a marca de 1 milhão de barris por dia, que é o campo de Búzios e o campo de Tupi. E voltando para Búzios, né, nós agora já temos oito plataformas em operação em Búzios, né? Isso porque no dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador, a plataforma P79, né, a oitava do campo de Búzios, iniciou a sua produção com 3 meses de antecedência em relação ao planejado. Nossa expectativa é alcançar a capacidade da plataforma de 180 mil barris de petróleo por dia, com apenas 3 a 4 poços. Só lembrando os senhores que o projeto original previa 8 poços, né? E nós vamos ser capazes de topar essa plataforma com 3 a 4 poços, o que é uma marca incrível, tanto de capacidade Petrobras quanto de produtividade do pré-sal. Mas quando a gente fala em capacidade de projeto, a gente diz também que essa Petrobras aqui entrega mais do que o desenhado. E nós já estamos olhando para essa plataforma de 180 mil barris por dia e dizendo para a equipe: já que vocês nos acostumaram mal, me entreguem agora 200 mil nessa plataforma. E o pessoal já está trabalhando para isso e tornando isso possível, né? Como eu digo, superação de desafios todos os dias. Nós também recentemente demos um passo muito importante para a produção de petróleo e gás no Nordeste brasileiro, né? Em função já desse aumento de preço do petróleo no mercado internacional, nós aceleramos a possibilidade de financiabilidade do projeto Sergipe Águas Profundas. Os senhores vão lembrar que no nosso grupo, né, de projetos com financiabilidade garantida, nós tínhamos uma das plataformas de Sergipe, né, com aumento de valor, né, do petróleo cru das nossas receitas. Nós então pudemos garantir a financiabilidade de dessas plataformas. Então, Sergipe agora está com 2 projetos aprovados que terão a capacidade, por enquanto, né, de produzir 240 mil barris de petróleo por dia e de processar 22 milhões de metros cúbicos de gás por dia. No que diz respeito ao gás natural, a Petrobras vem investindo de forma consistente para ampliar, né, tanto a capacidade de produção do gás natural, quanto também de ampliar a capacidade de entregar energia fruto de usinas termoelétricas, né? Então, nesse contexto, nós vamos ter um gasoduto, né, com capacidade de produção no Nordeste, nesse projeto de águas profundas, de entregar 18 milhões de metros cúbicos por dia de gás a mais, o que equivale a cerca da metade da nossa oferta de gás natural no primeiro trimestre de 2026. E nós temos a alegria também de dizer que nós contratamos todas as nossas térmicas até então descontratadas, né, no último leilão de capacidade promovido aqui no Brasil, né? Com isso, com a entrega de mais 9 contratos de térmicas, nós estamos sendo capazes de agregar à receita anual da Petrobras mais 4,5 bilhões de reais por ano. No refino, o espírito de equipe é o mesmo e a meta de superação de desafios é rigorosamente a mesma, né? Nós buscamos permanentemente a excelência e mais e melhores resultados. Em março, nós alcançamos mais um recorde. O recorde da produção de diesel S10, ou seja, aquele diesel com menor teor de enxofre. Né? Nós estamos produzindo, então, 512 mil barris de petróleo por dia desse diesel S10, um resultado que reflete os investimentos que nós temos feito para modernizar as nossas refinarias e aumentar a oferta de derivados de maior valor agregado. Só lembrando aos senhores que o nosso diesel S10 é o nosso produto de maior valor agregado. No ano passado, nós começamos a operar essa nova unidade de hidrotratamento da Replan, nossa refinaria, e concluímos a modernização da Revap. Isso mostra que esses investimentos hoje já se revertem em resultados com maior produção de diesel S10. O fator de utilização total do nosso parque de refino atingiu, nesse trimestre, 97,4%. Né? 97,4%, que mais recentemente, em função até da guerra Estados Unidos-Irã, já supera 100%. Como eu disse para os senhores, a Petrobras não gosta de limites, né? Sua meta é superar limites todos os dias, né? Mas só voltando aos 97,4%, né? Ele é o maior nível, né, desde dezembro de 2020, 2014, né? Maior nível desde dezembro de 2014, com total segurança. Nível que nós nos orgulhamos muito de ter atendido, mas que já foram superados em abril e maio. Voltando aqui, né, nós ampliamos, além do diesel, a capacidade de processamento, mantendo o perfil de rendimento de diesel, gasolina e também QAV, querosene de aviação. Esse aumento de processamento, ele é muito importante nesse cenário de forte elevação das cotações internacionais dos derivados e está extremamente intensificado pelos conflitos recentes no Oriente Médio, que trazem restrições à oferta global dos produtos e pressão sobre os nossos preços. Importante eu dizer aqui que muito se tem perguntado para a Petrobras sobre preços, né? Volatilidade de preços, como é que nós, vamos dizer assim, tomamos partido enquanto empresa desse aumento dos preços internacionais, seja ele dos preços do petróleo cru, como também dos derivados. Então, nós temos a alegria de dizer que estamos tendo excelentes resultados em termos de comercialização de petróleo cru para o exterior, né, venda para o exterior, e também trabalhado muito junto com o governo brasileiro em termos de subvenção para as vendas no território nacional, né, dos nossos derivados no mercado nacional. Só para os senhores terem uma ideia, né, no mês de março até meados do mês de abril, o nosso diesel, né, que chegou com 0,02 centavos por litro de aumento para o consumidor brasileiro, né, teve uma subvenção que representou para nós um aumento do preço do diesel em cerca de um mês de 46%. Né? Então, esses resultados ainda não estão completamente expressos no resultado do primeiro trimestre, mas eles surgirão no resultado, nos resultados do segundo trimestre. Nós também estamos trabalhando na questão da gasolina e em breve os senhores vão ter também boas notícias em relação à nossa gasolina. Então, voltando aqui à nossa ao nosso encadeamento, eu vou dizer que os nossos esforços para aumentar a produção de derivados para o mercado brasileiro de forma rentável têm contribuído para mitigar os efeitos desse contexto global no Brasil, fortalecendo a segurança energética do país e preservando o retorno esperado para a companhia. O aumento de processamento de petróleo e a oferta de diesel é um dos pilares da nossa estratégia de refino. Nós estamos comprometidos em oferecer produtos de qualidade e em ser a melhor alternativa para os clientes. Quando a gente olha para o resultado dessa guerra, a gente diz assim: opa, temos aqui uma oportunidade grande. Imaginamos no nosso plano de negócios 2026-2030 chegar a fornecer para o país 85% da demanda de diesel nacional, né? Com a guerra, com os resultados alcançados pela companhia e pela confiança que o mercado brasileiro tem na Petrobras, estamos tratando de forma segura e rentável, analisar a oportunidade que muito provavelmente virá no nosso próximo plano de negócios de atingir a autossuficiência brasileira em diesel. Então, o que eu estou dizendo para os senhores é que está no, nas nossas mãos projeto, análise de projetos que terão a capacidade não apenas de produzir 85% da demanda de diesel brasileira até 2030, mas sim, de novo, superar essas marcas, né? Porque é com isso que nós trabalhamos todos os dias, com as nossas possibilidades de superação de marcas e desafios, né? E enfrentamento de desafios, e nós muito provavelmente seremos capazes de entregar um parque de refino capaz de fornecer 100% da demanda brasileira de diesel. E quando vem diesel, vem gasolina a reboque, né? Então, nós estamos falando aqui de uma possibilidade para o próximo plano de negócio de atendimento ao mercado brasileiro em 100% da demanda de diesel e 100% da demanda de gasolina. Nós aumentamos esse processamento, estamos comprometidos com essas marcas, mas mais do que isso, né, em oferecer produtos de alta qualidade e ser a melhor alternativa para os nossos clientes. Nós seguimos monitorando o cenário internacional, os impactos da volatilidade sobre esse mercado de petróleo e gás. E a nossa estratégia comercial persiste a mesma, a nossa governança persiste a mesma. Buscamos competir de formas mais eficientes, levando em consideração a nossa participação do mercado, a otimização dos nossos ativos de refino e a rentabilidade da empresa sempre de forma absolutamente sustentável. E como nós não transferimos ao consumidor brasileiro, né, as mudanças abruptas de preço, né, e como nós também contamos com o suporte do governo federal em termos de subvenção para esses produtos, né, para que esses preços altos da guerra não cheguem ao mercado brasileiro, né, nós temos tido, vamos dizer assim, olhando a parceria com o governo federal com excelentes olhos, né? Afinal de contas, o governo federal zela pela, vamos dizer assim, pela capacidade da Petrobras de se manter estável em cenários difíceis e também com a capacidade da Petrobras de apresentar à sociedade produtos acessíveis ao bolso do brasileiro. Esse mercado é nosso, o mercado do Brasil é nosso. Nós zelamos pelo nosso mercado, fazemos dinheiro com o nosso mercado. O governo brasileiro tem reconhecido o nosso papel de entregar ao mercado brasileiro produtos acessíveis, e essa parceria Petrobras com o governo brasileiro tem sido, eu posso afirmar aos senhores, proveitosa para a Petrobras e proveitosa para a sociedade brasileira. Eu trago esses destaques operacionais porque eles são a base dos nossos resultados financeiros, em especial num contexto de preços elevados do Brent, né? Onde nós olhamos para frente e vemos toda a possibilidade de aumentar a produção de uma forma a aumentar também a captura do retorno desse mercado para a Petrobras. Nós vivemos um círculo virtuoso, nossos investimentos se convertem em mais produção, em mais produtos de valor agregado no mercado, né? E mais receita, consequentemente, para a companhia. Mais receita para a companhia, mais tributos para a sociedade, além de cada vez mais projetos lucrativos no portfólio da empresa. Todo esse ciclo resulta na criação de mais empregos, mais desenvolvimento econômico para os brasileiros e mais atuação da Petrobras no exterior também, né? Temos ido para o exterior, temos reiterado nosso interesse em explorar e produzir petróleo para fora do país, né? A margem atlântica da África tem sido uma busca, além de analisar possibilidades em outros países. Os senhores souberam que há pouco tempo nós estivemos no México, temos uma delegação indo ao México agora analisar novas possibilidades de negócios e seguimos então persistentes nessa busca por resultados para a companhia cada vez melhores e a ampliação do nosso portfólio de negócios, sempre de forma a observar nosso retorno, nossa capacidade de financiabilidade e nossa disciplina fiscal. Para detalhar então esse excelente desempenho operacional que se refletiu nos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026, eu passo a palavra ao nosso diretor financeiro, Fernando Melgarejo, agradecendo a presença de todos e lembrando aos senhores o que a gente tem dito: quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro, e nós temos muito orgulho de dizer isso.
Okay. Obrigado, presidente Magda. Bom dia a todos que nos escutam e nos veem. Bom dia a todos que compõem essa mesa, onde apresentaremos o resultado do primeiro trimestre de 2026 da Petrobras. Estamos muito satisfeitos com o desempenho operacional e também estratégico da companhia, como ressaltou o presidente, que são pontos fortes e que marcam a gestão, dessa companhia. Vamos começar pelo slide 3, justamente onde falamos de produção. No ano passado, nós falamos muito sobre CAPEX nos nossos webcasts, sempre ressaltando o foco na execução do plano de negócio, nas entregas de projetos e também antecipações. Antecipações de entregas e produção. O gráfico da esquerda, portanto, mostra o resultado dessa estratégia. Uma curva de produção crescente que no primeiro trimestre de 2026 produziu 2,58 milhões de barris de óleo por dia. E em abril, já fora do terceiro trimestre, do primeiro trimestre, mas muito importante, a presidente já ressaltou, 2,73 milhões por dia. Um novo recorde mensal da Petrobras e tudo isso como resultado do foco e comprometimento. Se compararmos no gráfico ainda à esquerda, a primeira coluna, que é 2024, onde produzimos 252 milhões dia, com abril de 2026, estamos falando um crescimento da ordem de 30% nesse período.
que realmente é algo bastante bom. Três fatores têm sustentado esse crescimento de produção: mais projetos para aumento da capacidade, como as novas plataformas, aumento da eficiência operacional, que tem reforçado a estabilidade das operações, e uma gestão bastante eficiente dos reservatórios. Os números mostram que estamos com uma eficiência maior e gerindo melhor nossos reservatórios. Aqui nesse slide temos alguns exemplos concretos da estratégia. No campo de Búzios, entraram em operação Em comparação às plataformas P78 e P79, ambas com capacidade de 180 mil barris por dia. Podemos seguir para o slide 4, onde a Petrobras demonstra que investimos 5 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre, sendo quase 90% em projetos de EP, e temos um CAPEX focado absolutamente em projetos de alta rentabilidade. No gráfico à direita, vocês podem conseguir ver a evolução de investimentos em poços, atividades subsea, construções de plataformas. Nos poços, aumentamos em 11% o investimento, comparando com o primeiro tri de 2025, 75% de investimentos em atividades submarinas e 22% em construções de plataformas. Todos esses investimentos bastante focados aonde? Em produção. Olhando a trajetória de um ano, observamos um aumento de entregas físicas também. Entregamos a P78, P79 recentemente, com investimentos já concluídos. E agora nosso foco está na campanha de interligação de poços e na interligação e na construção da P80, 82 e 83. Essas plataformas terão 225 mil barris de capacidade dia cada uma. E todas essas plataformas, importante reforçar, são próprias e não mais afetadas, como era o modelo estratégico que vimos no passado, até a entrega de Alexandre Guzmão e Almirante Tamandaré. No slide 5, vemos que nesse primeiro trimestre aumentamos tanto a nossa produção de óleo como a nossa produção de combustíveis. Nossas refinarias produziram 1,8 milhão de barris de derivados por dia no período, sendo que a produção de diesel S10, já reforçado com a presidente, bateu o recorde de 512 mil barris por dia em março. Outro destaque é o nosso fator de utilização, que cresceu 6 pontos percentuais no trimestre e, em março, superou 97%, maior nível desde 2014, há 12 anos atrás. E fizemos isso de forma segura e rentável, com 68% do rendimento do diesel, gasolina e QAV. O resultado é mais combustível para o mercado brasileiro e menos importações. Reforço aqui a importância desse aumento do processamento no atual cenário de restrições na oferta global dos produtos e pressão sobre preços. Produzir mais derivados ajuda a mitigar os efeitos dos conflitos geopolíticos no mercado interno que vivemos atualmente. A Petrobras demonstra, mais uma vez, que é fundamental para a segurança energética, que já temos autossuficiência na gasolina e, como falou o presidente, teremos no futuro a autossuficiência em diesel. É uma questão de tempo. Seguimos para o slide 6. Agora destacamos os principais números do nosso resultado financeiro. Alcançamos EBITDA, sem eventos exclusivos, de 11,7 bilhões de dólares, impulsionado principalmente por maior volume de produção. Nosso lucro líquido sem eventos exclusivos alcançou 4,5 bilhões de dólares. E o nosso fluxo de caixa operacional ficou na ordem de 8,4 bilhões de dólares neste primeiro trimestre. Aqui temos dois pontos importantes. O primeiro, o aumento de Brent não está refletido no resultado do primeiro trimestre, porque a escalada de preços começou em março e as exportações reconhecidas nesses meses são, em sua maioria, precificadas em fevereiro, quando são negociados e saem do Brasil rumo aos seus destinos. Então, todo o preço que a gente recebeu em março, ou grande parte dele, ainda foi precificado com preço antes da escalada do aumento da escala, do aumento desses preços, portanto, com um reflexo que não foi sempre. O reflexo se dará desse aumento de preço no segundo trimestre de 2026. Além disso, o recorde de produção praticamente não se refletiu no resultado, porque tivemos um saldo de exportações em andamento na ordem de 80 mil barris por dia, que também é outro ponto importante que vai sustentar nosso resultado no segundo trimestre. Esse estoque será monetizado a um preço maior do que seria monetizado no primeiro trimestre. Vamos ao slide 7. Olhando agora para a dívida bruta, seguimos dentro do limite previsto no nosso plano de negócios, abaixo, portanto, de 75 bilhões de dólares. Fechamos o trimestre em 71,2 de dívida bruta, uma leve alta, mas na trajetória de queda. Reforça nossa expectativa de convergência para 67 bilhões em 2026 e 65 bilhões no horizonte do plano, ou isso ainda pode ser menor. Como afirmamos no plano de negócios, nossa prioridade de uso de caixa é o investimento nos projetos rentáveis do nosso plano, que ficaram fora do aumento aprovado, devido a um cenário diferente do atual e nossa responsabilidade com disciplina de capital da empresa. Quando fizemos o planejamento estratégico, estávamos num outro momento, um outro cenário, e criamos flexibilidade e segurança desse planejamento, onde poderíamos incluir, conforme a possibilidade financeira da companhia, ou postergar projetos, o que a gente chamou de CAPEX base e CAPEX target. Vale reforçar que mais de 60% do valor total do endividamento vem de arrendamento que, por norma contábil, precisam ser reconhecidos como dívida. Essas parcelas estão associadas a ativos que geram produção e, consequentemente, receita para a companhia. Temos uma estrutura de capital eficiente e flexível, inclusive em cenários mais desafiadores, e seguimos comprometidos com disciplina de capital e com uma alocação eficiente dos nossos recursos. Por isso, vamos continuar investindo para gerar valor, sempre preservando o nosso nível de endividamento. E seguimos com uma posição de liquidez robusta. Fechamos o primeiro trimestre do ano com 9,1 de caixas mais disponibilidades. Lembrando que nosso caixa mínimo é 6 bilhões de dólares. Slide 8. Mostramos como estão alguns indicadores importantes em relação às nossas metas do plano 2026-2030. A produção de óleo atingiu 2,6 bilhões de barris por dia no primeiro trimestre, dentro, portanto, da banda superior da meta para o ano. Temos como destaque a continuidade do ramp-up de nossos sistemas de produção, P78 e P79, além de projetos complementares. A eficiência no gerenciamento de reservatórios e a melhoria da integridade e a gestão de ativos também foram fundamentais para o excelente desenvolvimento operacional. Trabalhamos para entregar uma produção maior que o centro da meta e os resultados do primeiro trimestre de 2026 nos indicam que estamos no caminho certo. Não é uma promessa, mas sim uma busca de mais eficiência operacional. Estamos mantendo nosso guidance ao mesmo tempo que estamos empenhados em todos os esforços para reproduzir mais e melhor. Dos investimentos, aplicamos 4,5 bilhões no primeiro trimestre, de um total de 16,9 projetado para 2026. Seguimos com rigor na disciplina de capital, priorizando projetos que criam valor e antecipando entregas sempre que possível. Nosso compromisso continua sendo entrega de maior valor. Nos gastos operacionais, o resultado somou 5,6 bilhões de trimestre. Vale lembrar que o câmbio, transporte e aumento da própria produção impactam essa métrica. Para o ano, mantivemos os 20,2 bilhões projetados no nosso planejamento estratégico. Quanto ao fluxo de arrendamento, 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026, frente a 10 bilhões projetados para o ano, também está dentro do esperado. O arrendamento está bem controlado na nossa visão. Em resumo, nossas projeções estão mantidas, ainda que estamos trabalhando para antecipar projetos e superar nossas metas de produção. Seguimos agora para o slide 9, onde trazemos aqui a nossa contribuição por meio de pagamentos de tributos. Foram 72,4 bilhões no total do primeiro trimestre, sendo 27 bilhões em tributos federais, 29 bilhões para os estados, 700 bilhões para municípios, além de quase 15 bilhões em participações governamentais. Por último, no último slide, finalizamos aqui com algumas mensagens finais. O preço do petróleo subiu, mas nós continuamos com os mesmos compromissos estabelecidos no nosso plano de negócio. Foco em disciplina de capital e responsabilidade na execução de nossos investimentos. Foco também no aumento da nossa produção por meio de eficiência operacional e gestão adequada de todos os nossos ativos. E por fim, não menos importante, o compromisso com a nossa governança, pilar essencial na geração de valor da companhia. Agradeço mais uma vez a todos e estou à disposição, junto com os demais diretores, para responder perguntas dos analistas. Passo a palavra, então, agora para Eduardo, que está conduzindo a nossa reunião.
Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Magda. Vamos dar início agora, então, à nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou pedir a gentileza de que cada analista faça uma pergunta para que a gente possa dar a palavra ao máximo possível de participantes. A primeira pergunta vai ser do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Léo, por favor, a palavra já está contigo.
Opa, boa tarde a todos e todas. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. Eu queria saber um pouco da visão de vocês sobre o mercado, mais focado no downstream, tá? Eu queria saber um pouco a visão de vocês um pouco sobre o mercado e preços de forma mais ampla, né? Então, poderiam comentar como vocês estão vendo a dinâmica de abastecimento no Brasil no momento? E aí também se puderem comentar se enxerga algum risco de desabastecimento, né? E além disso, considerando a recente escalada de preço, como vocês avaliam a necessidade de eventuais ajustes no diesel e principalmente se puderem falar um pouco mais da gasolina, seria ótimo. Obrigado.
Bom, então, obrigada, Marcondes. Eu vou começar respondendo, depois eu vou passar a palavra aqui para a diretora Angélica e para o diretor William. Bom, nós estamos olhando, por certo, acompanhando a escalada dos preços e observando também que um belo dia há uma declaração na imprensa e o petróleo vai para 110. Dali a pouco tem uma outra declaração na imprensa e o petróleo vai para 95. E vamos assim oscilando, às vezes, com diferença de 15 dólares por barril entre a manhã e a noite do mesmo dia, né? Ora, a nossa governança e a nossa política de preços, né, ela evita o repasse dessa volatilidade, desse nervosismo dos preços internacionais ao consumidor brasileiro, embora sigamos a lógica do mercado e a tendência de acompanhar os preços do mercado internacional. Temos feito isso, né? Já no mês de março, né? A guerra estourou no dia 28 de fevereiro, já no mês de março. Né? Exatamente no dia 12 de março, nós tivemos uma subvenção, do governo federal em relação ao preço do diesel, né? Então, só para lembrar vocês, já nesse primeiro momento, em 12 dias de guerra, nós tivemos uma subvenção de 70 centavos. Passados mais 15 dias, nós tivemos outra subvenção de mais 80 centavos, então estamos aí com uma subvenção no mercado interno da ordem de 1,50, né? Além de subvenção para importação também já aprovada e sendo tratada de forma inclusive retroativa. Então, em termos do preço do diesel, nós estamos acompanhando o pari passo. E entendemos que nós estamos 100% dentro e seguindo a nossa política de preços, pari passo com a evolução desse preço dos combustíveis, inclusive no mercado internacional. Temos aí também a questão da gasolina. A questão da gasolina é um pouquinho mais delicada, porque ela compete também, além de tudo, com o etanol brasileiro. né? Então, a gente vai acompanhando o preço da gasolina, o aumento do preço da gasolina no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, lembrando que nós temos aqui no Brasil um produto chamado etanol, né, que compete sim, é competidor da gasolina. E nós temos aqui no Brasil também uma frota flex, onde a maioria dos veículos leves do Brasil permite ao condutor desse veículo o abastecimento, e a decisão de abastecer em cada posto de gasolina, optando por gasolina ou etanol, o que tiver mais em conta no mercado. Nós estávamos observando o aumento do preço da gasolina. Vocês me ouviram falar, inclusive, no mercado, sobre um potencial aumento de preço da gasolina. Nós observamos isso frente ao preço do etanol no mercado brasileiro. Nos últimos pouco mais de 15 dias, nós tivemos um preço do etanol baixando bastante no mercado brasileiro. Ele é competidor, sim, do nosso mercado. Então, nós estamos agora tratando desse aumento de gasolina, mas sempre de olho no nosso market share e na evolução do mercado do etanol, né? Estamos tratando disso. Vai acontecer já já um aumento de preço de gasolina, mas nós temos que ter certeza que esse mercado almejado continua nosso, né? Nós tivemos aí também aumento de preço de QAV. O QAV, como vocês sabem, ele é um produto cuja evolução dos preços segue uma fórmula paramétrica com contratos assinados, né? Então, as companhias aéreas e as distribuidoras tiveram dificuldades em relação ao QAV, então nós fizemos um alargamento de prazo, e aí o diretor financeiro ele explica melhor para vocês, mais uma espécie assim de diluição dos preços em relação a um pagamento a partir do segundo semestre desse ano. É como se a gente tivesse financiado o aumento do QAV, garantindo o aumento 100% do repasse, mas de uma forma um pouquinho alargada com financiamento Petrobras. Tivemos também agora um aumento do gás natural, né, de forma completamente aderente ao contratado, e estamos olhando para agosto, vendo se esse aumento contratado em agosto será também um aumento que vai demandar de nós ou não algum tipo de suporte em termos de alargamento de prazo de pagamento, mas todos eles, como eu estou explicando aqui para vocês, observando fielmente a evolução dos preços no mercado internacional e a nossa política de não repasse da volatilidade e, mais do que tudo, né, garantindo o market share da Petrobras no mercado brasileiro, porque nós entendemos que esse mercado é nosso. E nós não estamos dispostos a abrir mão deles. É, agora deixa eu passar um pouquinho, deixa a Angélica falar um pouquinho de evolução de preços e o França dizer para vocês como é que nós vamos aumentar a produção de derivados.
Leonardo, boa tarde. Só para complementar, é importante dizer que não há indicação de risco estrutural de desabastecimento do mercado. Muito importante dizer. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos múltiplos agentes e temos uma coordenação regulatória que é feita pela ANP e que tem feito o acompanhamento periódico desses volumes do mercado, de tudo que está acontecendo. A Petrobras tem contribuído com a nossa produção, o máximo de produção que a gente pode realizar dentro das normas de segurança. Nós mantemos a nossa estratégia comercial, que está implementada desde 2023, monitorando o mercado, monitorando de forma contínua esse mercado para definir como é que fica a precificação dos nossos produtos. Só isso.
Bom dia, quem fez a pergunta? Ô Leonardo, obrigado. William falando. Complementando em relação ao refino, né? Como vocês sabem, nós estamos operando, fechamos aí com 97 o trimestre, 95, perdão, estamos operando já com 100, 102, 103%. Hoje, de ontem para hoje, operamos com 103% nas nossas refinarias. Eu sei que vai vir uma pergunta sobre explicação de confiabilidade, mas eu falo depois, se vier. Que é importante também. Mas em relação à autossuficiência, nós estamos trabalhando. Ano passado nós já colocamos 70 mil barris novos de diesel S10 com a nova HDT de diesel da Replan, né, que produz 60 mil, e o revamp na nossa Revap, na refinaria do Vale do Paraíba. Esse ano nós já começamos com a ampliação, com a partida da ampliação do trem 1 da Renesch. Estávamos operando com 85 mil em dezembro, hoje já estamos com 140. Aqui houve um esforço muito grande da presidente Magda, junto ao órgão ambiental de Pernambuco, junto ao governo e também junto à nossa engenharia de confiabilidade, já que esse aumento ele é garantido por uma engenharia de confiabilidade, dentro dos limites previstos na unidade. Então nós estamos aí com 140 mil barris dia, subindo para 150 mil. Lembrando que a Renesch, ela está produzindo, ela tem um rendimento de 70%, 75% de diesel, né? Então isso já nos dá aí mais de 100 mil de diesel, uns 30 mil barris de diesel a mais, né, na Renesch. Nosso plano prevê 330 mil barris, até 30 a mais de diesel, e nós estamos com um plano 30 a mais, estudando, já estudos bem adiantados para trabalhar e colocar no 27, 31, para a gente chegar a 500 mil barris de diesel. Aí é autossuficiência até com possibilidade de exportação. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio que nós estamos trabalhando aqui na Petrobras.
Obrigado, presidente Magda, diretor William, diretora Angélica. Vamos à próxima pergunta. Eu só queria reforçar, antes de passar a palavra para o Rodrigo, para que a gente fique em uma pergunta por analista, para a gente ser generoso com os colegas e todo mundo poder participar aqui, tá bom? Rodrigo, então, Rodrigo Almeida, do BTG, passo a palavra para você aí para a próxima pergunta. Por favor, Rodrigo.
Certo. Obrigado, Edu. Boa tarde aqui, pessoal, Magda, Fernando, todos aqui do time. Queria continuar discutindo um pouco essa parte de combustíveis e eu queria tentar explorar com vocês aqui um pouco mais detalhe da subvenção, né? Eu acho que a ideia aqui é entender um pouco melhor como é que vocês estão pensando aqui. Do ponto de vista de capital de giro, eu acho que aqui talvez seja o que mais chama a atenção da gente olhando de fora aqui nessas circunstâncias, né? A gente já viu que o trimestre teve um pequeno efeito aqui de subvenção, mas ali em março, né, como a gente já discutiu aqui no call, teve um efeito ainda parcial, né? Então eu queria entender com vocês primeiro, como é que andam as discussões com o governo aqui em relação a compartilhamento de notas e todas as informações para a ANP eventualmente começar a fazer os pagamentos. E segundo, qual o cenário base que a companhia trabalha hoje dentro das projeções internas, né, em relação a timing de recebimento e como é que seria a mecânica desse processo aqui. E nesse contexto todo, ainda saindo um pouco do diesel e indo para os outros produtos, né, que vocês colocaram ali ajuda, né, para o QAV e eventualmente a gente falou aqui do gás natural também, alguma coisa nesse sentido. Qual o impacto aqui desses produtos em termos de capital de giro que a gente poderia imaginar para a companhia, dado que esses volumes aqui acabam, às vezes, crescendo bastante rápido? Esse é o meu ponto. Obrigado, pessoal.
Mais querido.
Obrigado, Rodrigo. Vou passar aqui para o diretor Fernando, para o diretor Angélico. Por favor,
Bom dia,
Fernando.
Rodrigo.
Vamos começar então pelo subsídio que a gente teve em março. Ele está em contas a receber, tá? Já está sensibilizando o nosso resultado de cerca de 740 milhões, não teve ainda o efeito caixa. Agora, só uma questão processual de procedimentos para fazer esse recebimento. A gente deve receber, no máximo, ainda será recebido neste trimestre ainda, né? Os demais ainda tem um fluxo operacional que está sendo concluído, que para dar legitimidade e a gente poder fazer o recebimento desses subsídios, tá? E o impacto aqui para a gente é o aumento que a gente vai verificar no fluxo de caixa operacional da companhia e, por consequência, no fluxo de caixa livre que a gente vai experimentar nos próximos dias, muito mais próximo do preço de mercado, né, que a gente tem, não pago pelo cliente, né, está sendo preservado, o consumidor final está sendo preservado, né, fruto do esforço do governo, e a gente recebe essa receita, uma parte do consumidor final e a outra parte do governo, portanto, os preços estarão a mercado em poucos dias aqui para frente. A gasolina, como o presidente falou, tem uma preocupação maior, mas também está sendo bem encaminhado. O diesel já tem uma legislação específica, que foi dia 12 de abril, que está em operacionalização, né? Gás, a gente assinou a entrada também no subsídio, foi assinado no mês de abril, né? A gente assinou a declaração de entrada no programa de subsídio que a gente vai ter, e também vai ter impacto positivo em termos de fluxo de caixa e capital de giro para a companhia. Quer complementar?
É importante gás GLP, né?
É.
Lembrar que não é gás natural, GLP. E outra coisa, a Petrobras está habilitada para receber subsídio tanto no diesel importado quanto no diesel de origem nacional.
Fizemos adesão em todos.
Obrigado, diretora Angélica. Obrigado, diretor Fernando. Vamos à próxima pergunta do Vicente Falanga, do Bradesco. Por favor, Vicente.
Boa tarde a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. A minha pergunta é sobre a comitiva ao México, que a presidente Magda comentou, que também está um pouco relacionada à Braskem, né? Agora que a Petrobras já tem um novo acordo de acionista aí, provavelmente algumas coisas foram discutidas, e decididas, né? O que que a Petrobras ela pode fazer para fortalecer a Braskem em termos de competitividade, né? Estrutura de capital, né? No artigo sobre a comitiva que saiu na mídia, mencionava que uma das pautas foi justamente a planta de polietileno no México, que a Braskem corre risco de perder controle para credores. Enfim, se puderem falar um pouquinho como foi a viagem, como foram as reuniões, o que mais a Petrobras pode fazer para contribuir aí para a petroquímica e esse interesse aí eventualmente investir no Golfo do México. Obrigado.
Bom, Vicente, obrigada pela pergunta, mas a nossa viagem ao México, ela teve múltiplos objetivos, né? Um dos objetivos era conversar com a presidente do México sobre a oportunidade de parceria Petrobras-Pemex para explorar, por exemplo, o Golfo do México na sua porção mexicana, né? Então, quando a gente olha para o Golfo do México, dividido em duas porções, a gente vê a americana altamente desenvolvida e a porção mexicana muito pouco desenvolvida, né? Muito pouco desenvolvida num ambiente, inclusive, de águas ultraprofundas, que é o nicho da Petrobras de atuação. Então, a viagem ao México, ela teve esse condão, né, de buscar novos mercados, que é o que nós estamos fazendo também, como eu disse para vocês, na África, né? Então, vamos fazer no México e muito provavelmente vamos fazer na Venezuela também. Então, essa é a busca por incorporações futuras de novas reservas de óleo e gás. Né? E é nesse sentido que nós enxergamos que o Golfo do México mexicano não pode ficar de lado, né? Que uma parceria com a Pemex seria vantajosa para nós avaliarmos futuras possibilidades de atuação em novas explorações nesses horizontes. A parceria com a Pemex também ela é boa no sentido de ampliação de sinergias para aproveitamento de óleo e gás que eventualmente possam vir a ser produzidos em parceria Petrobras-Pemex. O Golfo do México mexicano ele tem campos maduros. Ele não tem apenas oportunidades de exploração, mas ele tem também possibilidades de parceria em operação de campos maduros, né? Essa também é uma análise que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer, aliás, junto com a Pemex. E se isso for possível, né, qual é o destino que nós damos para esse petróleo? Nada melhor do que ser o refino no México ali pertinho, né? Então, se a gente estiver produzindo óleo cru no México, se a gente puder refinar no próprio México e puder aproveitar o adicional de gás no próprio México, esse é o melhor dos mundos, né? E se a gente puder fazer isso ainda em benefício das sinergias, né, possíveis entre a exploração, a produção e o refino e a produção de gás, né, e o processamento de gás no México em benefício da Braskem, então esse será então a cereja do bolo de todo esse esforço, né? O que nós temos são boas intenções por enquanto no México, né, que ainda não se traduziram em uma realidade fática. Né? Mas então você perguntou sobre o motivo da nossa viagem, né? O motivo da viagem foi esse. Os assuntos debatidos foram esses, né? Possibilidade de exploração e produção no México, possibilidade de incremento de produção em campo marginal no México. Marginal não, eu diria maduro, né? Porque ali falar em marginalidade está muito distante essa questão da marginalidade. Um eventual aproveitamento de gás e, no âmbito disso tudo, de novo, sinergia com a petroquímica, o que também deve acontecer no Brasil, né? O que também é o que nós estamos trabalhando no Brasil. Só lembrando que nós temos aí 46%, 46, 47% das ações com direito a voto da Braskem. Né? A Braskem é a sexta maior petroquímica do mundo, né? E nós, enquanto Petrobras, temos todo o interesse em atuar na Braskem de forma muito mais assertiva, de forma a colher toda e qualquer sinergia do nosso parque fabril, seja no Brasil, seja fora dele. Com a dinâmica petroquímica, porque enxergamos que as sinergias até então possíveis não foram, vamos dizer assim, aproveitadas o suficiente. É isso, mais do que isso, nós estamos com para a reunião agora no dia 13, né? Então vamos ter um grupo de refino indo ao México agora e outro grupo encarregado de exploração e produção também chegando ao México no dia 13 para, vamos dizer assim, levar à frente toda essa conversa que foi possível com a nossa reunião com a presidente Cláudia.
Obrigado, Magda. Obrigado, Magda, pela
O
resposta.
William está vindo aqui me dizer que vocês perguntaram sobre a Idesa, né? Se a gente vai perder. Eu diria para vocês que o mote da Petrobras não é perder nada, é só ganhar, né? A nossa fase de desinvestimento acabou, né? E eu gosto de dizer que agora nós não gostamos mais de vender, não. Agora a gente só gosta de comprar e aumentar a participação.
Obrigado, Magda, pela resposta. Obrigado, Vicente, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, por favor, a palavra está contigo, pode prosseguir.
Olá, Edu. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Eu acho que também vou tentar abordar um ponto que a gente não falou muito aqui sobre a questão de CAPEX e produção, né? Acho que semana passada, ou retrasado, não sei se estou com a data correta aqui, mas a gente teve um evento para falar sobre Búzios, né? Que a gente teve a oportunidade de debater bastante sobre a questão de produção de Búzios e crescimento de produção, não só em Búzios, mas para a companhia como um todo. E a gente está num momento de petróleo talvez muito mais forte do que a gente imaginava, né? Quando foi desenhado o último plano de investimento da companhia. Talvez até parafraseando aqui algumas coisas que foram faladas aqui ao longo desse conference call, a companhia vem focando muito na questão da produção, de aumentar até regionalmente e geograficamente aqui a exposição da produção da companhia. Então, a minha pergunta aqui é o quanto esse plano que a gente tem na mão hoje, né, que foi desenhado ao longo do ano passado, nesse novo cenário poderia ser modificado, né? A gente tem a entrada das 80 ano que vem, a 79 acabou de entrar agora em Búzios. O que que daria aqui para pensar em termos de antecipação de CAPEX ou até aumento de CAPEX frente a esse cenário de petróleo? O que que muda, né? Ou se não muda, dado que talvez seja uma questão mais momentânea aqui de preço? Então, a minha pergunta, basicamente, aqui, tentando resumir a questão em relação a CAPEX, né? O que que a gente deveria pensar para CAPEX, se deveria ter algum upside no número que a gente está trabalhando esse ano, dado o cenário de petróleo.
Obrigado, Gabriel. Vou passar para o Fernando responder, por favor, Fernando.
Gabriel, obrigado pela pergunta. O nosso drive continua sendo o que a gente declarou no nosso planejamento estratégico da companhia. A gente vê ainda um preço de Brent bastante volátil, né? A gente acredita que vai ter sim um aumento desse preço até o final do ano em relação ao que a gente utilizou no nosso planejamento estratégico, né? E isso tem então um adicional de receitas nesse curto prazo aqui. As decisões de inclusão de novos investimentos, eles não passam por uma visão apenas de curto prazo, é uma visão de longo prazo para identificação de resiliência dos ativos. Não mudou nada no quesito de governança, ainda tem que passar em todos os comitês estratégicos, avaliações técnicas, comitês, diretoria executiva e alguns, dependendo qual é o limite que a gente está investindo, vão até o conselho de administração da companhia. A gente incluiu agora a SEAP 1 e 2, como a gente já falou, juntos 240 mil barris dia, 22 mil milhões de metros cúbicos também, a capacidade que a gente vai trazer. Não estava no nosso orçamento, passamos a incluir no nosso orçamento, que ele estava fora do nosso CAPEX base, ficou agora dentro, né? E a gente então tá evoluindo. Não existem outros, né, que não estejam. Podem existir outros, mas não declarados aí. A gente não vê, continuamos dentro. E alguma visão oportunística também pode acontecer, se a gente identificar alguma coisa que a gente possa investir para aumentar o valor da companhia, a gente pode, mas sempre dentro dessa toda que a gente falou e fazendo uma avaliação com premissas de longo prazo e não de curto prazo. O excesso do nosso caixa, o caixa adicional que a gente experimentar esse ano, por certo, o objetivo principal vai ser em investimentos, antecipar, porque a gente criou uma flexibilidade que poderia postergar investimentos no nosso plano, mas foi feito, como eu falei, num cenário antigo, e isso pode agora criar oportunidades de a gente antecipar, incluir mais coisas no nosso orçamento de 2026-30, que é o que a gente nos propusemos a fazer quando a gente separou em base, target e demais.
Só acrescentando, né, que somos uma empresa que está nessa lista assim de espera para entrar para efetivamente um Búzios 12, um Albacora, né? Então é algo absolutamente espetacular que a gente viabiliza com muito mais facilidade, né?
Estão no plano também,
Que já
né?
estão no plano, né?
Já
Então
estão
a
no
gente
plano.
dentro do plano tem essa flexibilidade com ativos e com projetos absolutamente relevantes, né?
Então, Drive é o nosso planejamento estratégico 2630.
Obrigado, Fernando. Obrigado, Silvia. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, Tasso, a palavra está contigo.
Obrigado, Edu. Boa tarde a todos os presentes. Eu acho que a minha pergunta, a minha discussão é até um follow-up dessa última pergunta, Fernando. Obviamente que a companhia começou um ano com determinado planejamento, né? Talvez com um budget aqui mais na casa dos US$ 60 por barril, e agora a gente está num cenário muito mais positivo em termos de geração de caixa. Eu sei que é bastante difícil ter uma leitura para preço de petróleo daqui em diante, mas ao mesmo tempo a companhia tem o seu próprio planejamento interno, né, com eventuais ajustes de rotas aqui quando necessários. Vocês já comentaram também de não passar essa volatilidade para o preço de combustível. A doutora Magda e você mesmo na última fala, Fernando, comentaram dessa retomada dos investimentos aqui no projeto Sergipe Alagoas. Então, se puderem compartilhar um pouco mais de detalhe de como se dão essas discussões internas, de eventuais ajustes de rota, ajustes de planejamento, com qual frequência a companhia bate esse papo, eventualmente toma essa decisão de ajuste de rota quando necessário, e dentro dessa discussão, qual que é o cenário de óleo que vocês têm trabalhado ou se preparado para a segunda metade desse ano? Obrigado.
Obrigado, Tasso. Vou passar para o Fernando responder.
Tasso, obrigado aí pela pergunta. Vou começar pelo final. A companhia vem se preparando para trabalhar com um break de equilíbrio, um Brent de equilíbrio de 59 dólares. Esse continua sendo, dentro das nossas discussões, o principal driver da companhia, independentemente de quanto estará o nosso Brent no futuro, né? A gente declarou isso no planejamento estratégico, a gente rodou a companhia no ano passado na ordem de 81 dólares o Brent de equilíbrio, e estamos numa direção de 59 neste ano e uma redução até o final de 2030 na ordem de 48, 50 dólares o Brent, independente do que venha. Bom, independente do que venha em questão de preço. Bom, e se o preço do Brent estiver maior? Nossa prioridade continua sendo investimentos que a gente eventualmente estava postergando, podemos antecipar. Búzios 12, que a gente já falou aqui, é uma possibilidade, mas todos analisados dentro da nossa governança, dentro das análises técnicas e também premissas de longo prazo, nunca premissas de curto prazo. Essa premissa que a gente tem, ela vai facilitar algumas coisas, mas não é o drive de decisão se a gente vai dar um go ahead no projeto ou não. O segundo ponto que a gente vai direcionar os recursos adicionais que a gente possa ter nesse ano é para redução da nossa dívida, ou convergência para os 65 bi o mais rápido possível, ou até abaixo disso, né? E se ainda assim a gente identificar algum excesso de caixa que a gente não encontre novos projetos rentáveis, não surja alternativas oportunísticas que a gente possa investir. O caminho continua sendo o mesmo que a gente sempre veio discutindo aqui na companhia, que a gente não gostaria de trabalhar com excesso de caixa. Nosso caixa mínimo é 6, a gente roda a companhia mais ou menos com 8, 9, entre 8 e 10 bilhões, e se a gente identificar excesso, que esse excesso não vai nos fazer falta no futuro para os projetos que são de longo prazo. Então, a visão não é curta e. Saiu, Eduardo? Não, tô fazendo. Não, os projetos sempre são de 20, 30 anos. Se a gente não encontrar, aí sim a gente falaria, que eu acho que é o que você está pensando aí, é de um dividendo extraordinário, que não acreditamos que neste ano exista alguma possibilidade de existir.
Obrigado, Fernando. Obrigado, Tasso, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta, da Liliana Yang, do HSBC. Liliana, a palavra está
Olá,
contigo.
podem me ouvir?
Sim, perfeitamente.
Super obrigada, doutora Magda, doutor Fernando, demais executivos da Petrobras. Obrigada pela oportunidade de dialogar com vocês. Gostaria de ter um pouquinho mais de cor sobre o apetite de vocês para México e também para Venezuela, e se vocês podem comparar esse apetite de investimentos com, por exemplo, uma margem equatorial. A ideia é só ter um pouquinho de cor. Se, por exemplo, Venezuela e México seria algo como 1 bilhão ou 5 bilhões de dólares nos próximos 2 anos, ou 1 ou 5 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, por exemplo. Agradeço já.
Obrigada, Liliana, mas eu acho que você está um pouco apressada. Bom, nós estamos, como a Silvia mencionou há pouco, né, a cerca de 1.000 metros do objetivo lá do Morro, na margem equatorial. Então, a margem equatorial é o nosso principal objetivo, né? É o primeiro objetivo exploratório. Além deles, né, nós temos aí esforços, não apenas. Vou dizer de forma diferente: esforços muito mais concretos, né, e em andamento na margem Atlântica da África, por exemplo, né? Então, hoje a gente está falando sobre Costa do Marfim, a gente está falando sobre Namíbia, a gente está falando sobre África do Sul, né? Eventualmente também Gana, nós temos projetos na Colômbia, nós estamos falando de Peru, enfim, nós estamos falando de América do Sul. Estamos falando de África. Junto com isso, a gente também fala em outras oportunidades, né? Vocês veem que 10 anos atrás a gente falava do Triângulo de Ouro, né? E o Triângulo de Ouro era África, Brasil e Golfo do México. Golfo do México mexicano está relativamente virgem, né? Então, é natural que a gente olhe para o Golfo do México e diga: olha, o que que pode acontecer por lá? Mas, nesse momento, tudo que nós fizemos até agora foi uma visita à presidência do México, né? Então, ainda tem muito pela frente até que a gente possa chegar a quantificar algum tipo de investimento no Golfo. Eu espero que eu possa fazer isso, eu espero que a Petrobras realmente tenha um espaço interessante para atuar no Golfo do México mexicano, mas por enquanto isso daí ainda está no wish list, né? Da mesma forma, a Venezuela, né? A Venezuela se apresenta com recursos descobertos relevantes. Ela é aqui nossa vizinha, né? É muito natural que a gente queira cogitar a Venezuela. Mas no momento também a gente ainda está com a Venezuela no wishlist. Então ainda não consigo olhar para a Venezuela ou para o México e quantificar algum valor de investimento, porque essas abordagens ainda estão muito iniciais.
Obrigado, presidente Magda. Obrigado, Lili, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Regis Cardoso, da XP. Regis, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Eduardo. Obrigado, Magda, todo o time da Petrobras também. Se eu puder fazer uma pergunta mais específica sobre Braskem, acho que esse foi um marco importante, recente aqui, com a assinatura do novo acordo de acionistas, a mudança na governança da empresa. Me parece que a Petrobras passa a ter, né, uma gestão muito mais ativa sobre a Braskem. E isso acontece talvez num momento crucial ali, em que a Braskem se encaminhava para uma reestruturação de dívida, ao mesmo tempo que os spreads petroquímicos melhoraram bastante desde março, né? Então acho que a pergunta é o seguinte: o que que muda, né, com esse novo papel da Petrobras? Braskem ainda precisa de uma reestruturação de dívida? De fato existe uma mudança de patamares dos spreads? Enfim, queria um pouco ouvi-los aí sobre essa mudança.
Regis, o que existe agora é uma disposição da Petrobras de atuar mais fortemente na Braskem, né? Então, se você for olhar para trás aí os últimos 10 anos, você viu uma Petrobras quase ausente da Braskem, né? E nós entendemos que não é por aí, né? Nós entendemos que a Braskem tem sinergias absolutamente relevantes com o parque de refino e com a produção de consumo de gás brasileiro, né? E que a fração Petrobras na Braskem é tão relevante que a Petrobras não pode estar ausente dessa atuação, vamos dizer assim, forte ao estilo Petrobras, né? Então, é isso que nós estamos dizendo, né? Que queremos participar ativamente da Operação Braskem, porque se alguém entende de cracker aqui, se alguém entende desse tipo de atuação, somos nós, né? Então não tem cabimento a Petrobras ter o parque de refino que tem, a atuação no refino brasileiro que tem, a atuação na produção de gás que tem, a ocupação de mercado de gás e derivados que tem no Brasil, e tudo isso ser tratado no âmbito do Parque Fabril da Braskem, como insumo e como operação, e a Petrobras está fora disso, sendo uma sócia tão relevante da Braskem. Então, acho que foi isso que mudou, né? O que mudou foi a disposição da Petrobras de atuar na Braskem de uma forma, vamos dizer assim, firme, né? De resto, eu vou deixar aqui para o William e para a Angélica complementarem.
Vou entrar aqui para complementar, então, presidente. É de fato, desde que a gente chegou aqui na companhia, a gente tinha uma missão de enfrentar o problema da Braskem, né? Primeiro, para a gente ter o poder político equivalente ao capital econômico que a Petrobras tinha lá. Demorou mais que a gente gostaria, né, presidente? Nesse caso, experimentamos vários desenhos, até chegar ao desenho que a gente então aqui chegou, junto com o IG4, que é representante dos bancos, né, que agora detém então as ações como sócio. Desenhamos de lá para cá um acordo de acionista que refletiu esse nosso a nossa intenção, que a gente entendeu que é o melhor para a companhia, em que a gente vai estar muito focado na questão operacional, como o presidente nos trouxe aqui, né? A gente conhece a operação, conhece a situação toda da petroquímica, está muito conectada e tem muita sinergia com óleo e gás. Então, é isso que a gente fez. Nesse momento, a gente está no momento de transição da companhia, né? Em que a gente já passa a ter. Mesmo após o signing, que não teve o closing ainda, já estamos participando de uma forma bem mais intensa, não em plena situação que a gente está que tá previsto no acordo de acionista, mas já avançamos bastante. Isso deve acontecer assim que ocorrer o closing, né, que se espera aí nos próximos entre 30 e 90 dias isso ocorra. Então a IG4 também passa a fazer a gestão lá na companhia. E tudo vai ser tomado, todas as decisões serão tomadas dentro lá da companhia, vendo sua estrutura. Esse período de transição é um período também para averiguação, para entendimento das melhores alternativas. E quando a gente tiver um fato concreto que é trazido da companhia para a Petrobras, a gente vai avaliar. Mas já antecipo que a gente não tem nenhuma intenção de consolidação de dívida, então a gente continua sendo lá um minoritário lá dentro da companhia. E todas as decisões dentro da Petrobras correrão dentro das melhores práticas do que é melhor para o acionista da Petrobras, tá? Sempre com esse conceito de criação do valor, o investimento tem que criar valor para o acionista da Petrobras.
Pessoal, William falando assim, mais detalhadamente em relação à questão da gestão, né? Nós estamos, a Novo Honor nos confiou uma posição importante lá junto com a IG4. Nós estamos trabalhando os três de forma conjunta, já fazendo uma avaliação operacional, avaliação de logística, de comercialização, as sinergias com o nosso refino, como o presidente falou. Isso já está sendo estudado em grupos de trabalho, junto com o Novo Honor e IG4, nesse período do closing, o que é previsto, né? Como o Fernando falou, e mais é 30, 60 dias, no máximo 90, o close está fechado, e aí então as ações da Novo Honor passam definitivamente para a IG4. Mas o trabalho já está sendo feito em conjunto, isso é muito importante, né? Até porque nós temos várias questões que precisam ser discutidas muito rápido, né? Por conta desses spreads que estão muito bons com a guerra, né? E tendem a se alongar por conta de que muitas das instalações petroquímicas do Oriente Médio respondem hoje por 25% da oferta petroquímica mundial, né? O Oriente Médio. Tivemos várias instalações lá com problemas, né? Por conta de guerras e por conta da guerra, perdão. O que não está me permitindo trabalhar com o spread melhor, né? E estamos discutindo, né, e ajudando, está discutindo com a Braskem, né, Fernando, a questão do capital de giro, porque a gente possa realmente ter o capital de giro adequado e pegar e realmente capturar, monetizar esse spread muito bom que tende a se alongar. Então, assim, é um trabalho que nós já estamos fazendo, isso é muito, muito bacana, porque ela nos permite fazer o closing em conjunto. Então, as perspectivas, as expectativas são muito boas, como disseram a presidente e o diretor Fernando, em relação a Braskem, lembrando que, e ressaltando o que o Fernando falou, nós vamos seguir com 40, 46, 47%. Nossa intenção não é de forma nenhuma estatizar a companhia e consolidar a dívida, nós queremos parceiro para a Braskem, vamos seguir assim, tá bom? E ressaltando, Braskem e Deza, nós não vamos abrir mão do nosso percentual, como destacou bem a presidente Magda, lá no México.
Obrigado, Fernando, William, presidente Magda. Vamos à pergunta do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Rodolfo, por favor, a palavra está contigo.
Okay. Boa tarde, presidente Magda. Boa tarde aos diretores da Petrobras, aos executivos presentes. A minha pergunta é sobre o mercado de diesel refino, né? A gente percebe, acho que foi discutido bastante aqui, né, que a Petrobras está fazendo a sua parte, tentando suprir ao máximo o mercado com a utilização do refino batendo recordes, né? Eu queria saber como é que vocês veem isso para o futuro e como é que vocês pensam sobre outras alavancas também para ajudar a abastecer o mercado, como voltar a participar com importações esporádicas também. Obrigado.
Se nós falamos de importar, já vai voltar a ter importação de corante.
Qual é o nome dele?
Rodolfo.
Oi, Rodolfo. É a Angélica aqui falando. Olha, nós avaliamos periodicamente o nosso planejamento e como é que a gente vai atender o mercado, sempre avaliando economicamente e fisicamente como é que nós estamos e como nós estamos produzindo. No momento, a gente tem produzido, já que estamos, é bom ressaltar, numa época que não é a sazonalidade mais intensa do diesel, no momento a gente tem produzido o volume necessário para atendimento aos nossos compromissos. Enxergamos que provavelmente no segundo semestre será necessária a importação do diesel. Já em junho provavelmente, mas o segundo semestre não existe dúvida que estaremos importando, já que vem a sazonalidade da safra.
E nós temos também, William falando novamente, nós temos duas paradas. Nós fomos assim, a guerra veio para ajudar o Brent e nos pegou num momento muito favorável, que nós esse ano é um ano de poucas paradas grandes programadas. Isso também nos permitiu levantar o FUT acima de 100, né? Então nós vamos ter uma parada no final do primeiro semestre da Repar, de dois HDTs, da RPBC, perdão, Cubatão, e uma parada da Repar lá no Paraná. No final do ano. Então elas vão ficar entre a sazonalidade do diesel, que é ali no meio do segundo semestre. Então, quer dizer, isso também nos ajudou, nos permitiu produzir mais. Nós estamos produzindo mais de 100 mil barris de diesel a mais, né, com esse aumento de fator de utilização e a ampliação da RNEST, o que nos está permitindo também reduzir e, nesse momento, eliminar a necessidade de importação de diesel. Isso é muito bom, né, pessoal?
Adicionando, não existe falta de diesel no mercado, mesmo no mercado exterior. Se for necessária importação, nós vamos importar sem nenhuma dificuldade.
A nossa presidente falou aqui com os empregados, é importante destacar. Ela falou da RNEST, ela teve uma participação muito grande nesse aumento de carga da RNEST. Agora, nos últimos 2 meses, saímos de 85 mil com a partida do S-Inox e iremos para 115. Houve a negociação, primeiro avaliação de engenharia, com a turma de engenharia, depois a Magda, ela com afinco foi lá no CPRH, no nosso órgão ambiental de Pernambuco, a ANP, governadora do estado, sempre com suporte da nossa engenharia no refino e na nossa Denge, né, na nossa diretoria de engenharia. Então nós conseguimos subir a carga para 140, estamos já subindo para carga para o teste de 150 mil barris dia. E ela destacou uma refinaria que foi projetada para o trem 1 com 115 mil barris e o trem 2 com 115 mil barris. Diga-se de passagem que o trem 2 já está em obras, né? Para a gente, no final de 28, estar operando com o trem 2. Nós estamos já com 150 no trem 1 e devemos também partir já com 150 no trem 2. Então, nós estamos saindo de uma refinaria de 230 mil barris para 300 mil barris. Já faz parte do nosso projeto de autossuficiente em diesel até 2031.
Só adicionando, desculpe. É importante dizer também que o subsídio de R$ 1,52 que está sendo proposto pelo governo é suficiente para fazer com que se importe o diesel e coloque no mercado brasileiro.
Obrigado, Angélica.
Importar sem prejuízo, viu, gente? Que se diga aqui, não há prejuízo arcado pela Petrobras em relação a qualquer tipo de ação para evitar a volatilidade do preço ao consumidor brasileiro. A Petrobras está tendo lucro, pretende continuar tendo lucro, e eu gosto de dizer, assim, sempre chamando a atenção dos diversos atores interessados na Petrobras, que a geração anterior à minha gostava muito de petróleo e gás. E que a gente agora, aqui nessa diretoria e nesse momento, o que a gente gosta mesmo é de dinheiro. Então, vocês fiquem tranquilos em termos de investimento, porque aqui a gente gosta de dinheiro, não tem ninguém querendo fazer ação social pela ação social, não. Ação social aqui também valoriza a marca.
Obrigado, presidente. Obrigado, diretora Angélica, diretor William. Vamos à última pergunta, devido ao horário. Peço desculpas aos analistas que não vão poder contemplar hoje. A última pergunta será do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, por favor, a palavra está contigo.
Obrigado a todos, obrigado pelo espaço para fazer minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up rápido no comentário do Fernando de que a princípio não haveria dividendo extraordinário esse ano. Nas minhas contas aqui, o free cash flow da empresa deveria ser acima do valor do dividendo a ser pago de acordo com a política. Então, eu gostaria só de confirmar se de fato a prioridade é a redução de endividamento esse ano com o cash flow adicional, ou se porventura vocês estão vendo algum item extraordinário no free cash flow, como consumo de working capital, que eventualmente reduziria o free cash flow para algo mais próximo do dividendo, do nível de dividendo da política. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Vou passar para o diretor Fernando. Fernando, por favor.
Ô Bruno, tudo bem? Bom, o primeiro ponto é que quando eu tenho aumento de fluxo de caixa operacional, isso vai impactar o fluxo de caixa líquido e, pela forma, automaticamente já vai ter um aumento do dividendo ordinário para todos os acionistas. Então, 45% do que a gente vê de receita adicional já vai ter uma disponibilidade, né, via dividendo ordinário. Depois, sim, nossa prioridade passa a ser investimentos, por isso que a gente fez aquele movimento de ter o CAPEX base e o target, né, para justamente a gente ir colocando com segurança de financiabilidade novos projetos ali, e aí sim já colocamos alguns, e não tendo projetos para esse período, o ponto seguinte seria então pagamento da dívida, né, de forma que a gente faça a convergência para os 65 bilhões ou menos, né, e aí sim, não havendo, já pago a dívida na convergência 65, os investimentos que a gente entende esse ano já estão adequados e que isso não tenha impacto negativo para a financiabilidade dos anos vindouros, a gente identifica a possibilidade de pagamento extraordinário. Sempre foi nosso pensamento, esse pensamento não mudou, a gente não quer rodar a companhia com um caixa, com um limite, um caixa total aqui, que seja visto como um excesso de caixa. Nesse ano, a gente ainda não consegue, está muito nublado ainda para a gente dizer se vai ter um excesso que chega a ser capaz de ter extraordinário. Eu te diria hoje
que eu não vejo essa possibilidade, ou se ela existe, ela é muito baixa aqui na nossa visão, né? Como a Magda trouxe, a gente já acordou um dia com o Brent a 110, e quando foi dormir, né, ou antes disso, 6 horas da tarde, o Brent veio a 90. 20 dólares de volatilidade num dia não nos dá segurança para tomar nenhuma decisão que vá distribuir dividendo até lá. Ficaríamos felizes em chegar no final do ano, né, a gente ter um caixa tão superior que nos dê essa capacidade de fazer distribuição de dividendo extraordinário. Tá? Mas eu não consigo ver, ou ainda é muito nublado para que a gente tome uma decisão. Né, tudo isso vai ser, a gente tem feito isso durante a construção do nosso planejamento estratégico, então se dá mais lá para o final do ano.
Obrigado, Bruno, pela pergunta. Obrigado, Fernando, pela resposta. Obrigado a todos que participaram novamente. Peço desculpas que a gente não conseguiu contemplar todos no tempo. A gente encerra nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Perguntas adicionais a gente pode responder através do nosso time de relacionamento com investidores com o maior prazer. Eu vou passar a palavra, então, à presidente Magda, eventualmente o diretor Fernando também quiser fazer alguma mensagem de encerramento. Por favor, presidente Magda.
Muito obrigada a todos que pacientemente nos ouviram aqui falar sobre os resultados do primeiro TRI, sobre as questões e prioridades de investimento da Petrobras. É muito importante para nós contar com a confiança de vocês na atuação da empresa. Né? Afinal de contas, é essa confiança mútua, né, da Petrobras em relação ao interesse dos seus investidores e dos investidores em relação ao retorno pretendido da Petrobras que nos move, né, e que nos leva adiante. Da nossa parte, né, nós podemos afirmar que vamos continuar lidando com a empresa com muita seriedade, com muita disciplina de capital, com muita compliance, né, com a observação de todas as nossas normas mais rígidas de governança, de forma que a gente possa contribuir cada vez mais para que essa empresa cresça de forma segura, cresça de forma rentável, né, atendendo aos interesses dos nossos acionistas governamentais, privados e da sociedade em geral. Né. Nós temos a convicção de que nós chegamos a um ótimo patamar nos primeiros 72 anos da Petrobras e que temos muito a entregar e contribuir para o país nos próximos 72 anos da Petrobras. Então, para que isso aconteça, nós temos que estar fortes, pujantes, capazes de investir com um fluxo de caixa livre consistente. A Petrobras é uma empresa forte, geradora de caixa. Eu não preciso dizer isso para os senhores, né? Os senhores observam isso até antes mesmo de nós. Mas nós seguimos firmes com a disposição de entregar uma Petrobras cada vez mais forte, cada vez maior e cada vez mais pujante. Muito obrigada a todos. Nossas portas estão abertas, nossos canais de conversa com os investidores estão abertos. O Eduardo, aqui presente, está sempre disponível para todos vocês, assim como todos nós. Muito obrigada a todos.
Obrigado, presidente Magda. Obrigado a todos. Informo, então, que a apresentação do evento vai estar disponível no nosso site Relacionamento com Investidores. E em breve, a gente vai também disponibilizar o áudio para replay desse evento. Uma boa tarde a todos. Novamente, muito obrigado.